Bom, agora mais formalmente, seja bem-vindo à Comissão de Economia e Obras Públicas, mais concretamente ao seu Grupo de Trabalho de Ciências, e por requerimento e sugestão do Partido Comunista Português, ouvirmos o engenheiro Nelson Rodrigues de Oliveira para nos fazer a apresentação sobre o estudo que desenvolveu acerca da linha do Oeste e o diagnóstico das razões que resultam na sua baixa procura, bem como propostas para a melhoria e para a sua viabilização. A metodologia que lhe iria propor desde já é que pudesse usar de 10, 15 minutos para a apresentação do estudo, naturalmente se puder derrapar um bocadinho também não terá problema de maior, cada um dos senhores deputados que entenda usar a palavra o possa fazer durante 5 minutos e depois possa então dispor de 10 a 15 minutos finais para as respostas, sendo que o estudo penso que depois nos poderá deixar e a apresentação para acompanhamento dos diversos grupos parlamentares, sendo que naturalmente não é um assunto novo, nem será certamente algo que nos venha a ter conhecimento pela primeira vez, é algo que os diversos grupos parlamentares têm tido um acompanhamento ao longo de bastante tempo. Por parte dos diversos partidos aqui presentes, passo a apresentar, está o deputado Rui Paulo Figueiredo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o deputado Hélder Amaral, do Grupo Parlamentar do CDS e também vice-presidente da Comissão de Economia e Obras Públicas, o deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e o próprio Nuno Matias, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. E, portanto, dar-lhe desde já a palavra, agradecendo mais uma vez a sua disponibilidade para estar aqui connosco.
Muito obrigado, senhor deputado. Eu é que agradeço a oportunidade que foi dada de aqui estar. Aliás, eu fiquei um pouco surpreendido, devo confessar, com o relativo interesse, passo alguma imodéstia, que este trabalho tem suscitado, porque, no fundo, este relatório que foi feito, este estudo, pouco mais faz do que sistematizar factos, sistematizar realidade e sistematizar um pouco de senso comum daquilo que é óbvio, pelo menos para quem tem acompanhado a situação da linha do Oeste nos últimos anos e para a própria população da Zona Oeste. Eu vou tentar não me alongar muito, até para não atrasar o almoço de todos nós. Este trabalho surge, este estudo surgiu essencialmente por dois motivos especiais. Um que foi o Plano Estratégico de Transportes, que preconizava algumas medidas, algumas delas já levadas a cabo, outras ainda não, mas no que diz respeito à Zona Oeste, preconizava o encerramento ou a suspensão do tráfego de passageiros na linha do Oeste, de Caldas da Rainha para Norte. Isto suscitou, enfim, nas forças vivas da região, como se costuma dizer, algum choque, porque todos nós temos a percepção que, se a linha do Oeste funciona mal, é porque tem havido uma má exploração dos meios que existem à disposição da linha do Oeste. De maneira que pretendia-se apresentar uma fundamentação que suscitasse, que demonstrasse estes factos e que suscitasse a reanálise da decisão. Portanto, foram estes os objetivos, como eu já disse, demonstrar que a baixa procura se deve à deficiente política do operador, que neste caso é a ECP, por outro lado, apresentar propostas que fossem de fácil implementação e que permitissem aumentar a cota de mercado, e apresentar, e isto a pedido expresso de quem fez o estudo, de quem promoveu o estudo, que foi a Câmara Municipal das Caldas da Rainha, apresentar propostas que no imediato permitissem melhorar a utilização e reduzir custos de exploração. No que diz respeito à demonstração da baixa procura, foi feito um enquadramento sumário do mercado presente e potencial da linha, que eu não vos vou amassar muito com isso, porque é mais ou menos conhecido de todos vós, e essencialmente o diagnóstico das razões que conduzem à baixa procura. Chama a atenção que isto muitas vezes tem passado como tal, mas não é nitidamente um estudo de mobilidade, nem sequer um estudo de viabilidade da linha do Oeste. Isso é um trabalho de muito maior fogo, não era esse o objetivo, não era compatível com o prazo que foi pedido e com a emergência que havia para suster a decisão constante do Plano Estratégico de Transportes. Todos nós sabemos que a linha do Oeste serve uma das zonas mais densamente povoadas do país. Toda a zona litoral oeste é das mais povoadas, conforme este simples gráfico do INE permite verificar. A área de influência do serviço ferroviário abrange uma série de concelhos muito populosos: Sintra, Sobral de Montagraço, Mafra, Malveira, Torres, Peniche, Cadaval, Bombarral, Marinha Grande, Caldas da Rainha, enfim, toda a frente oeste do país, entre Coimbra e Lisboa. Estamos a falar de cerca de 1,2 milhões de habitantes. Serve diretamente, atravessa diretamente os concelhos mais geradores de tráfego da região, que são Malveira, Torres, Óbidos, Caldas da Rainha, São Martinho do Porto, Marinha Grande e Leiria. E a população residente nestas localidades, estamos a falar de cerca de 155 mil habitantes, segundo o Censo de 2010, ou melhor, segundo os resultados do INE de 2010. Segundo estudos da própria REFER, relativos a 2001, que são os últimos conhecidos, há uma percentagem de 27,3% da população dos concelhos atravessados pela linha do Oeste, que residia até 2 km da linha, portanto, que é considerada a população com um mercado imediato, chamemos-lhe assim. E que correspondia a cerca de 190 mil habitantes. A população afetada pela supressão que foi proposta no PET é de cerca de metade deste total. Também a nível turístico, todos nós sabemos a potencialidade e a capacidade de atração que a Zona Oeste tem. Só em dormidas em hotéis, em 2010, registaram cerca de 300 mil hóspedes. Por outro lado, a nível de infraestruturas, há um facto importante, que é a linha do Oeste estar fisicamente integrada de forma plena na rede ferroviária nacional. Ou seja, não é propriamente aqueles ramais, os chamados ramais deficitários, que ficam nas pontas da rede, portanto, faz parte da malha, está, do ponto de vista técnico, perfeitamente homogénea com a restante rede, com exceção de não ser eletrificada, mas isso não é condicionante. E não apresenta quaisquer constrangimentos operacionais. Temos aqui a representação da linha, tem um pormenor muito importante na sua extremidade norte, que é o facto de ter uma ligação triangular que lhe permite serviços em iguais condições técnicas, quer para a Figueira da Foz, quer para Coimbra. Portanto, é unicamente uma opção comercial direcionar os comboios para um lado ou para o outro. Estão aqui algumas características que eu não vou estar aqui com grande detalhe. Essencialmente, tem capacidade para 4 comboios por hora, velocidade máxima de 120 km por hora, tem umas velocidades médias de traçado muito razoáveis, que andam à volta dos 100 km por hora. Portanto, as características técnicas do troço em análise, do troço no qual era proposta a suspensão do tráfego, quer quanto havia, quer obras de arte, apresenta-se em boas condições e sem limitações. Esta característica é muito relevante na medida em que é única em todas em todos os troços onde é proposto no PET suspender o tráfego ferroviário de passageiros. No que diz respeito ao material circulante, este encontra-se mais ou menos ultrapassado, mas especialmente quando comparado com o nível de serviço que é proposto e que é disponibilizado, basta ir aqui ao nosso país vizinho, em Espanha, mas que ainda assim um dos tipos que nele é utilizado pode-se considerar minimamente aceitável. Temos aqui umas imagens que permitem ver um conforto mais ou menos espartano que é dado aos passageiros. A nível de características técnicas, eu não vou perder aqui também muito tempo, só chamava a atenção para esta última coluna, que é a potência específica, que no fundo significa a capacidade que o material tem em acelerar rapidamente e que é mais ou menos metade daquilo que atualmente se utiliza no resto da Europa. Portanto, isto demonstra a incapacidade para o serviço característico da linha do Oeste, que é o serviço regional. Quanto mais paragens um comboio tiver, mais maior tem de ser a sua capacidade de acelerar rapidamente para não perder tempo. Por outro lado, o transporte ferroviário no troço objeto em questão, foi outra das conclusões tiradas do diagnóstico, mesmo sem qualquer investimento, é concorrencial com o modo rodoviário, quer em termos de tempo, quer em termos de preço. E isto na situação atual, que é uma situação, como iremos ver, que é má, a nível de serviço. Temos aqui a comparação nestes gráficos, quer da duração das viagens entre Caldas da Rainha, com origem nas Caldas da Rainha para diversos destinos e com origem em Leiria. E pode-se ver que o comboio, frequentes, em alguns casos, até é mais rápido do que qualquer outro dos modos de transporte, quer autocarro, quer veículo individual, mas que na maioria deles está em intermédio entre os dois. Isto acontece apesar da excelente rede de autoestradas com que a região Oeste tem sido dotada nas últimas décadas. Portanto, ainda assim, com o mau serviço que é prestado e com a excelente rede de autoestradas que existe, o caminho de ferro consegue ser concorrencial com o transporte rodoviário. Isto reflete-se também no preço, onde é o mais evidente. O caminho de ferro é, como se esperava, o transporte mais barato em todas as, para todos os destinos, mais uma vez comparando Caldas e Leiria como origem. Isto acontece claramente por uma imposição tarifária que é imposta pelo Estado e que, por outro lado, também agrava o déficit de exploração da empresa. Portanto, o Estado obriga o caminho de ferro a ser mais barato, a ter uma tarifa social, mas depois isso tem reflexo na medida em que as indemnizações compensatórias não têm correspondido a esta obrigação que é imposta. Esta questão inverte-se, curiosamente, eu vou só perder aqui um pouco de tempo, nos destinos Aveiro e Porto. Porquê? Eu já vou explicar isso daqui a pouco, mas a política que a CP tem utilizado é no sentido de penalizar viagens para fora dos eixos onde elas se iniciam. Ou seja, se fizermos uma viagem só na linha do Norte, o preço é calculado de uma maneira. Se fizermos uma viagem que implique a linha do Norte ou outra linha qualquer, o preço é calculado de outra maneira e que faz com que aumente o custo para o passageiro. Isto vai dar uma situação caricata e quanto a mim, injusta, que já vos vou demonstrar daqui a pouco. Portanto, apesar das características da linha do Oeste, a nível físico, serem bastante, pode-se considerar bastante boas, muito embora não seja uma linha eletrificada, volto a dizer, a oferta da linha do Oeste para Norte há décadas que está desajustada dos principais fluxos de mobilidade da região. Temos aqui, estas bolas representam a dimensão populacional de cada uma das principais cidades, com a vermelho o serviço prestado da linha do Oeste. O 19 é Figueira da Foz, o 2 é Coimbra, como todos já percebemos. E basta olhar para estas bolas para se perceber onde é que está o polo atrator da linha da região Oeste. Basta dizer que Coimbra tem uma população residente 4 vezes superior à da Figueira da Foz. Por outro lado, também as estatísticas de mobilidade que existem demonstram que os movimentos pendulares da população residente entre a zona Oeste, para Coimbra são 80% e para Figueira da Foz são apenas 20%. Coimbra também é um nó da rede de transportes, com serviços rodoviários e ferroviários para todo o país, que permitiria distribuir os passageiros em Coimbra para diversos destinos. No entanto, apesar disto, a oferta na linha há décadas que é caracterizada por uma elevada irregularidade e deficiente adequabilidade comercial. Porquê? Apesar de Coimbra ser o principal polo atrator da região centro, em viagens da região oeste para norte, praticamente não têm existido comboios diretos para Coimbra. Todo o tráfego, toda a política comercial tem sido feita no sentido de estruturar a oferta comercial para a Figueira da Foz, sendo Coimbra praticamente residual. Neste gráfico temos a comparação dos tempos de viagem, da evolução dos tempos de viagem e do número de ligações que têm existido para Coimbra. Como podem ver, ligações diretas, bem entendido. Como vem, praticamente nunca, desde 1990, contam-se pelos dedos de uma mão, as ligas praticamente, pelos dedos de duas mãos, o número de ligações diretas que têm existido. Existiu uma ligação direta em 1999 em 2000, depois voltou a não existir nenhuma, depois entre 2007 e 2009 existem duas, que depois são cortadas para uma apenas a partir de 2010. Com uma variabilidade incrível nos tempos de viagem oferecidos aos passageiros. Atualmente, no Troço Norte, existe um comboio interregional com origem e destino em Coimbra e 4 com origem e destino na Figueira da Foz. Isto é por dia e por sentido, bem entendido. Todos os restantes obrigam a transbordo num local ermo, no meio dos arrozais do Mondego, que se chama Bifurcação de Lares e que acrescem de 12 a 35 minutos à viagem. Para confirmarmos esta nossa sensibilidade, basta olhar para a concorrência. Enquanto que o caminho de ferro direciona toda a sua oferta, essencialmente para a Figueira da Foz, a rodoviária, que não está sujeita a qualquer obrigação de serviço público, a Rede de Expressos, melhor dizendo, que é uma empresa que se gera por princípios de mercado e, portanto, faz os serviços para onde entende que existe mercado, é precisamente o oposto. Portanto, os autocarros para Coimbra, por exemplo, das Caldas para Coimbra, temos 10 autocarros, 5 deles diretos, enquanto do comboio existem 5 comboios que podem ir para Coimbra, é certo, mas apenas um deles direto. Isto em Leiria ainda é mais flagrante. Para Coimbra temos 15 autocarros diretos de Leiria a Coimbra, temos apenas um único comboio direto de Leiria a Coimbra, mas em compensação para a Figueira da Foz, a oferta dos autocarros é um quinto daquela que é para Coimbra. Portanto, basta olhar para a concorrência para ver que é óbvio que o foco, o destino principal, o polo atrativo é Coimbra a nível da rede de transportes. Face a esta situação, ou seja, a oferta ferroviária estruturada com destino principal na Figueira da Foz e o principal fluxo de mobilidade da região ser Coimbra, é óbvio que há uma fraca capacidade do transporte ferroviário de captar o mercado. Este gráfico já foi mostrado há pouco, mas comparemos, vamos só fazer aqui um pequeno desvio e olhar um pouco para a linha do Oeste das Caldas para Sul, ou seja, Lisboa-Caldas. Unicamente para ilustrar a irregularidade de oferta que a CP tem prestado também neste eixo, em que vemos que de 5 comboios diários diretos a Lisboa, que havia entre 1987 a 91, com tempos de viagem bastante competitivos, que andava à volta de 1 hora e 38, subitamente começam, ao longo dos anos, têm vindo a baixar, a compensação está a subir, mas... Continuo? Será a dica para eu terminar, entretanto? Exatamente, neste caso subiu. Não sei se... É? Pronto. A ideia, julgo que é bem visível para todos os senhores deputados, é que, ao longo dos anos, os tempos de viagem, sem que haja, e volto a repetir, sem que haja qualquer penalização que a infraestrutura imponha, ou seja, a linha continua em boas condições, nas mesmas condições que estava em 1988 ou 1990, em que se fazia 1 hora e 38 minutos... Apesar disto, os tempos de viagem nos últimos 20 anos têm aumentado sucessivamente. Em compensação, o número de comboios diretos a Lisboa diminuíram sucessivamente até o ano 2006, em que não havia nenhum. Entre 2004 e 2006 não houve comboios diretos a Lisboa. Depois, subitamente, aparecem novamente 4, mas com tempos de viagem que nunca foram tão grandes. Ora, isto não é propriamente, todos nós compreendemos que isto não é propriamente uma estratégia de captar o mercado. E o resultado está à vista. Por outro lado, também existe uma completa separação comercial por parte do operador nas Caldas da Rainha. Ou seja, isto que os senhores aqui veem mal, mas é o horário atual da linha do Oeste, em que se vê que existe uma completa descontinuidade de serviços, com exceção de um único comboio, mas existe uma completa descontinuidade de serviços a norte e a sul das Caldas da Rainha. Sem que isto signifique que os passageiros têm de mudar de comboio. Só que um passageiro que olha, que chega a um horário, que chega a uma estação e vê que comboio é que tem para ir para um determinado percurso, que atravessa as Caldas da Rainha, chega aqui, tenho de mudar de comboio não sei quantas vezes, não sei quantos, prefere ir para o outro meio de transporte. Quando, na verdade, o comboio é exatamente o mesmo. Isto trata-se unicamente de uma opção comercial de apresentação da oferta. Nada. Portanto, isto é uma barreira artificial a viagens dentro da própria linha. Portanto, a evolução do serviço prestado pelo operador ao longo dos anos tem sido tempos de viagem pouco uniformes, variação do número de comboios, alternância entre ligações diretas e com transbordo, barreiras artificiais dentro da linha. Portanto, tal não permite fidelizar clientela, antes pelo contrário. Por outro lado, a estrutura tarifária, e vou voltar àquele assunto que falei há pouco atrás, a estrutura tarifária do operador penaliza viagens com segmentos adicionais à linha do Oeste. Eu vou só dar aqui estes dois exemplos, que é comparar a viagem de Santarém e Porto e Caldas da Rainha e Porto. É essencialmente a mesma distância. De Santarém ao Porto utiliza-se um único comboio, confortável, o Alfa Pendular, que demora 2 horas e 14 minutos, custa ao passageiro 25 euros. De Caldas da Rainha ao Porto, volto a dizer sensivelmente a mesma distância, tem de utilizar 3 comboios, um deles urbano, outro um interregional, poucas condições de conforto, demora-se 3 horas e 24 e o preço são 28 euros. Portanto, temos um percurso menor, mais incómodo, mais demorado e o preço é superior em 18%. Isto não faz qualquer sentido. E não acontece na rodovia, na rede de autocarros. Dentro da própria linha, inclusivamente, pelo próprio facto, aquele facto que eu mostrei de passar nas Caldas da Rainha e de ter de utilizar 2 comboios, que na realidade são o mesmo, mas para efeitos comerciais são 2 distintos, o preço é superior em 14% se for feito num comboio que é direto ou num comboio que implica mudança nas Caldas da Rainha. Isto não faz qualquer sentido e é mais um dissuasor da utilização do caminho de ferro. Por outro lado, não existe, mas isto é geral a todo o país, não existe uma adequada coordenação dos transportes coletivos rodoviários interurbanos e urbanos com o transporte ferroviário para permitir a distribuição intermodal. Falo aqui no exemplo, não vale a pena perdermos muito tempo nisto. Por outro lado ainda, isto é mais outra evidência, a cota de mercado do transporte ferroviário nesta zona é residual, por isso só pode haver margem para crescer. Enfim, isto parece quase uma profissão de fé, mas será devidamente justificada adiante. Este gráfico é muito elucidativo porque demonstra a evolução do número de passageiros na linha do Oeste. O azul claro é o troço a sul das Caldas da Rainha, portanto entre Lisboa e Caldas. O troço roxo é o troço onde se pretende suspender o tráfego de passageiros em caminho de ferro. O que é curioso, porque enquanto que o troço onde se pretende manter tem-se mantido mais ou menos constante, até com alguma tendência para crescer, o troço a sul das Caldas, devido à concorrência da A8, tem vindo a cair fortemente. E, portanto, estamos a perceber que se tiramos esta base de sustentação que tem muita potencialidade para crescer, estamos a ver que a linha do Oeste, o futuro da linha do Oeste como um todo, não é propriamente risonho. Temos aqui algumas oportunidades que importa explorar, que é o aumento tendencial dos custos de combustível, a imputação ao utilizador do custo das ex-secute, as dificuldades económicas propiciarão a utilização do transporte público, um ambiente e congestão urbana cada vez maior nas cidades do litoral Oeste, especialmente no verão, a liberalização do transporte ferroviário de passageiros permitindo a entrada de operadores mais eficientes e o tráfego de mercadorias que se manterá, ou seja, é que ao manter o serviço ferroviário de passageiros na linha do Oeste é preciso não esquecer que a linha manter-se-á aberta para tráfego de mercadorias e é o tráfego de mercadorias que condiciona todas as operações de manutenção e como tal eu diria que, enfim, caricaturando um pouco a coisa, mas a manutenção da linha do Oeste é quase feita a custos marginais no que diz respeito à infraestrutura. Os resultados atuais de exploração não podem ser utilizados para avaliar a viabilidade do serviço ferroviário no troço da linha Oeste em estudo. Isto era o que se pretendia essencialmente mostrar com este trabalho. Era que os dados que constam do PET, isto não acontecia só na linha do Oeste, mas enfim, os dados que constam do PET não são válidos para se tomar decisões, porque partem de um pressuposto errado, partem de olhar para uma situação sem se perceber porque é que a situação é assim. E julgo ter demonstrado que a situação é assim por uma gestão muito ineficiente por parte do operador ao longo dos últimos, pelo menos, 20 anos. Este é o famoso gráfico que consta no PET e que terá determinado a supressão dos serviços ferroviários a partir de um determinado patamar que terá sido, mais ou menos, onde está o regional do Oeste para cima, todos aí terá sido decidida a supressão do serviço ferroviário. Acontece, porém, que esta bola que ali está salientada com os dois traços pretos, que supostamente corresponderá ao regional do Oeste, na verdade, para o troço onde se pretende encerrar, de acordo com os elementos que foram fornecidos a muito custo, diga-se, pela própria CP e pela REFER, na verdade, o custo real está bem ali na zona da curva e não excêntrico como estava apresentado e é um valor muito inferior àquele que estava determinado, na ordem dos 37 cêntimos por passageiro quilómetro. Ou seja, o próprio critério que o PET utilizou não será válido atendendo aos custos reais que foram calculados com base nos dados da própria empresa e constam do PET, volto a dizer também. Portanto, isto é o que eu tinha acabado de referir. Portanto, qualquer decisão só pode ser feita com um estudo de mobilidade na área de influência, estudos de preferências declaradas e reveladas, modelos de repartição modal e análise de custos internos, e não por uma análise simplista como aquela que constou do Plano Estratégico de Transportes. Quanto às propostas de fácil implementação, elas são mais ou menos óbvias, face ao que eu acabei de dizer, é privilegiar Coimbra como origem e destino dos serviços no troço norte da linha do Oeste, é utilizar um estudo que a CP tem há muito tempo em mãos, que prevê precisamente isto, inclusivamente que defende que existirá uma diminuição dos custos de exploração com uma outra gestão da rede, uma outra gestão da oferta comercial na rede, ou seja, em vez de ver as linhas como individuais, ali o serviço na linha do Norte, o serviço na linha da Beira Alta e tudo mais, haver uma integração e uma articulação à semelhança do que se faz na Suíça, ou que se faz na Alemanha, ou que se faz na Holanda desde 1930, portanto isto não é nada de novo. É utilizar a rede como um todo. O efeito que a supressão teve, porque já foi apresentado este argumento pela CP em resposta a este trabalho, que disse que não tinha qualquer influência à criação das linhas dos serviços diretos a Coimbra. Nós temos aqui os dados da evolução do número de passageiros no troço de Caldas da Rainha para Norte, onde é bem visível que havia... Quando foram criados dois comboios diretos para Coimbra em 2007, o tráfego, o número de passageiros aumentou significativamente. A azul, aquela linha azul, é o número de passageiros especificamente destinados para Coimbra. Também tinha um crescimento ligeiro, mas obviamente 2 anos depois do serviço implementado é difícil haver um crescimento muito abrupto. Mas logo que há a supressão de um comboio direto a Coimbra, o tráfego, quer no troço inteiro, quer especificamente para Coimbra, cai imediatamente. Portanto, existe uma correlação direta entre a criação de comboios diretos a Coimbra e o aumento do tráfego de passageiros. Por outro lado, a integração da oferta comercial a sul e a norte das Caldas, para não haver aquela separação, a separação nas Caldas. Este é o gráfico atual, o horário atual que está patente aos passageiros na linha do Oeste. Aquele é exatamente o mesmo, mas sem aquelas separações, ou seja, mantendo os comboios exatamente nas mesmas colunas. Isto para o passageiro faz toda a diferença. Correção das tais distorções tarifárias que eu falei entre viagens dentro e fora da linha do Oeste. A articulação dos serviços rodoviários de proximidade com o serviço ferroviário, isto aqui o Instituto da Mobilidade e dos Transportes tem de ter um papel fundamental em assegurar a adequada coordenação entre os modos, que é um fator que o Instituto da Mobilidade e dos Transportes e os seus antecessores nunca tiveram muito em conta, privilegiar, porque é a obrigação do Estado assegurar que este tipo de interação entre os vários modos de transporte funcione. Porque muitas vezes, porque o mercado não resolve isto. Muitas vezes aquilo que é melhor para cada uma das empresas não é melhor para o sistema de transportes como um todo e tem de ser o Estado a regular isto. E esta articulação, obviamente, que não implica, pode não implicar qualquer custo acrescido. Estamos a falar de ajustar horários. Por outro lado, promoção e divulgação da nova oferta comercial que se faça na linha do Oeste, porque depois de 20 e tal anos de abandono não se pode esperar que ao fazer um horário ou fazer um serviço que seja bom, que de repente... todo o mercado apareça vindo do céu, quando andou a ser afastado há anos e anos. Quanto aos resultados esperados, só para terminar, para vermos que isto não é só profissão de fé. Os pressupostos foram considerados foram os seguintes, que a atual procura do transporte ferroviário em relação à Figueira da Foz representa a capacidade de atração modal do serviço ferroviário nas condições presentes, ou seja... quer a nível rodoviário, quer a nível ferroviário, as condições que o transporte ferroviário pode oferecer na linha do Oeste são equivalentes. E como tal, se atualmente se registra uma determinada capacidade de captação para a Figueira da Foz, neste estudo eu considerei que a capacidade de captação que o ferroviário teria seria equivalente, mas para o mercado de Coimbra. E, portanto, fez-se a tal proporção de viagens, enquanto que atualmente se verifica para os movimentos pendulares, ou seja, uma para a Figueira da Foz e 3,5 para Coimbra, tendo-se negligenciado os movimentos pendulares, que também são detectados nas estatísticas do INE para Aveiro, por uma questão de prudência. Admitiu-se também que o número de passageiros para a Figueira da Foz diminuirá de 10% como resultado da redução de comboios diretos para esse destino, e que o tempo necessário para que o mercado reaja e venha a concretizar-se os pressupostos anteriores será de 3 a 5 anos, em que por prudência considerou-se o horizonte 2017. Não se consideraram diversos efeitos que poderiam ser benéficos, mas por prudência também não se consideraram. Temos estes resultados estimados. Portanto, em 2010, portanto, são resultados reais. A estimativa para o horizonte 2000, a variação que se estimou para o horizonte 2017 foi um aumento de 16% do número de passageiros, um aumento de 34% do número de passageiros quilómetro e o percurso médio por passageiro aumenta 16%. Foi feita uma análise de sensibilidade com três cenários sempre mais pessimistas, em que a procura na origem de destino Figueira da Foz diminuirá de 20% e não de 10%. Um segundo cenário alternativo em que se a procura a origem no destino Coimbra será inferior em 20% ao estimado e um terceiro cenário em que a conjugação destes dois, portanto um cenário bastante pessimista. Eu chamo a atenção que este cenário 3, bastante pessimista, volto a dizer, ainda assim representa sempre resultados superiores à situação atual, que era de 2010, que foram os últimos dados de base com que o estudo foi realizado. Quanto a resultados de exploração, no ano horizonte, o custo por passageiro quilómetro baixaria para 29 cêntimos, o que é bem diferente do valor que está apontado no plano, neste gráfico do plano estratégico de transportes. E que, aliás, se me permitem, é natural, porque esta curva é válida, esta curva demonstra que, de facto, a linha do Oeste poderia estar a corresponder àquilo que seria esperado dela. Também para estes resultados de exploração foi feita uma análise de sensibilidade, em que, em qualquer dos cenários, mesmo no cenário 3, que volto a dizer, é bastante pessimista, os resultados de exploração continuam a ser melhores do que aqueles registados atualmente. Portanto, 34 cêntimos de custo por passageiro quilómetro contra os 37 cêntimos atuais. Para o operador, embora o custo do operador aumenta em termos líquidos 10%, porquê? Porque ao dirigir os comboios para Coimbra, o percurso aumenta, existe maior número de quilómetros percorridos, mas o custo médio por passageiro, porque vai haver maior procura, maior utilização, o custo médio por passageiro diminui 5%, a receita teórica média por passageiro aumenta 16% e o déficit teórico médio por passageiro diminui 18%. Enfim, eu já ultrapassei largamente o meu tempo, eu não iria falar nestas propostas de emergência que foram feitas e que tinham um único pressuposto de, face à situação atual, ainda reduzir mais custos, mas tentar aumentar o número de passageiros. Como é que isto era feito? Era essencialmente reduzindo o número de comboios por dia a 4, mas dirigindo-os para Coimbra. Obviamente que os resultados não seriam tão favoráveis como aqueles que eu acabei de apresentar, mas ainda assim havia uma melhoria relativamente interessante face à situação atual. Era isto o estimado. De maneira que eu terminava aqui a minha apresentação, agradeço mais uma vez a vossa atenção e peço desculpa ter ultrapassado o meu tempo.
Deixa eu começar. Uma vez que foi o PCP a solicitar, okay. Acho que faz sentido.
Está bem.
Deputado Bruno Dias.
De acordo. Obrigado, Sr. Deputado Nuno Matias, deputado coordenador deste grupo de trabalho. Pela parte do PCP não vou fazer uma intervenção, é uma saudação e duas perguntas muito, muito concretas. A saudação para o engenheiro Nelson Oliveira por ter trazido à Assembleia da República informação muito objetiva, muito fundamentada e o resultado de um trabalho de grande qualidade que de facto enriquece a base de conhecimentos desta Comissão Parlamentar. É um contributo muito importante e já vai algum tempo desde uma sessão pública promovida por várias entidades, por autarquias e por um conjunto de diversas estruturas da região naquela tarde em São Martinho do Porto, em que o engenheiro Nelson Oliveira fez a apresentação ainda numa fase, digamos, preliminar, não finalizada, por falta de elementos da CP, que entretanto vieram a ser acrescentados e que permitiram a conclusão deste trabalho nestes termos. E perante essa apresentação naquele dia, foi evidente que tinha interesse para a Assembleia da República e para a discussão que nós fazemos aqui do ponto de vista estratégico e político sobre a ferrovia, sobre os transportes e sobre as orientações a levar a cabo nessa área, que este trabalho fazia falta. Este trabalho faz falta à Assembleia e é uma e é uma, um avanço muito importante para, para a nossa reflexão e para a nossa discussão. Leva-me a pensar que provavelmente outras reflexões poderiam ser feitas e poderiam fazer falta para outras regiões do país onde a decisão de suspender as ligações ferroviárias poderão eventualmente também carecer de fundamentação técnica. Já não falamos das questões estratégicas e políticas. Mas, enfim, é muito importante esta apresentação. É muito importante o próprio documento, o próprio relatório deste trabalho que em boa hora foi desenvolvido. E, de facto, a iniciativa autárquica que esteve na origem deste trabalho também tem que ser reconhecida e valorizada, sem quaisquer preconceitos e sem quaisquer hesitações. E se muito contribuíram as lutas das populações, dos utentes dos transportes, etc., para que não se encerrasse o serviço, provavelmente, no plano técnico, este trabalho deu uma fundamentação e uma demonstração muito clara do que é que estava em causa e contribuiu para que, neste momento, ainda existam comboios. Porque não era previsto que ainda estivessem a circular. Eu queria perguntar, relativamente ao estudo Impulso 2008 da CP, se dos contactos que o engenheiro realizou com a empresa, que permitiram obter aqueles dados que entretanto surgiram, etc., se existiu alguma explicação ou alguma razão que tivesse verificado para o facto de uma medida que já estava identificada e sinalizada vai para 5 anos, até hoje não tivesse sido levada à prática, em termos efetivos, quer dizer, há um comboio neste momento, mas a prioridade é para a ligação à Figueira da Foz, inexplicavelmente. E, por outro lado, se, surpreendentemente para mim e para muita gente, eu confesso que tinha uma ideia da infraestrutura ferroviária que, afinal, é pela positiva, é ultrapassada pela positiva, porque pensávamos que era preciso otimizar traçados em larga medida, que era preciso reforçar do ponto de vista da subestrutura, digamos assim, e afinal há boas notícias. Eu gostava que nos ajudasse a confirmar esta questão de até que ponto é que a infraestrutura ferroviária permite, ou no cenário de curto e médio prazo, essa operação até reforçada, etc. E a questão do material circulante. Daquilo que conhece, e evidentemente que é diferente perguntar isto à CP ou perguntar isto a um técnico que fez um trabalho independente, mas daquilo que conhece em relação à frota de material circulante da CP, haveria alguma possibilidade de melhorar ainda mais? Ou seja, para além da questão dos horários, da articulação de serviços e dos destinos das ligações ferroviárias diferentes daquilo que existe, só isso já teria os resultados que identificou e que faziam muita diferença, mas quer ao nível do conforto, quer ao nível da rapidez, e deu aqui o exemplo concreto da potência específica e do que isso significa para o arranque e para a velocidade de serviço em uma ligação com muitas paragens, o que eu lhe pergunto é se daquilo que existe hoje na frota da CP, dentro do material diesel nomeadamente, não vamos estar à espera da eletrificação, poderemos ter possibilidades de procurar, sem despesas adicionais, material em melhores condições e mais adequado que substitua aquelas unidades que estão a funcionar. Portanto, são estas perguntas e peço desculpa por ter demorado um pouco, mas queria de facto agradecer, embora tivesse passado algum tempo, é muito atual e é muito válida esta apresentação que nos trouxe e agradecemos muito esse contributo técnico pela sua qualidade e pela sua fundamentação. Muito obrigado.
Obrigado. Deputado Helder Amaral.
Muito obrigado. Eu queria, obviamente, também cumprimentar o Sr. Nelson Rodrigues Oliveira, agradecer-lhe o trabalho. Será seguramente útil, tanto mais que Eu queria dizer-lhe duas coisas. É evidente, nós estamos perante um plano estratégico diferente dos anteriores, ou seja, quer em termos da duração que os tradicionalmente os planos estratégicos tinham, quer este. Este, no fundo, é a assunção apenas de um plano de legislatura, portanto, duração, o que em si mesmo encerra muitas oportunidades. Ele, desde logo, é um plano de gestão corrente, praticamente, e não de medidas estruturais. Eu queria partilhar consigo as preocupações que, de facto, nós temos de uma vez por todas perceber o que é que queremos da ferrovia. Portanto, o país tem que fazer esse debate, tem que perceber se quer ter uma ferrovia como alternativa ou concorrencial ao transporte terrestre. O modelo até agora foi fazer autoestradas. E fala-lhe alguém de Viseu, e estava agora aqui a ler o meu e-mail e saiu agora uma petição, queremos um... Estava-me quase a rir, um amigo meu a dizer que queremos aderir ao Facebook para queremos uma estação de caminho de ferro em Viseu. Eu disse, ainda eu estou aqui a falar na linha da OS, alguém que é a única capital distrito que não tem comboio. E, portanto... Infelizmente já não é. A Norte já acontece. E, portanto, nós temos que fazer esse debate. E eu olho com vantagem para esse plano estratégico porque ele permite-nos, porventura, num plano mais alargado, voltarmos e depois estamos atingindo o ponto de ruptura das autoestradas, começar a... E aí os técnicos, como Vossa Excelência, têm aqui um papel fundamental. Nós seremos sempre colados à opinião política e não propriamente à excelência e à ciência. E esta linha é desse exemplo. Aparentemente tinha todas as condições, quer em termos de procura, quer em termos de interesse turístico numa região que tem fortes investimentos e tem um forte potencial, numa região que tem, porventura, grande capacidade industrial e até, por reforço, o transporte de mercadorias, que parece, esse sim, ser mais evidente, mas quer um, quer outro, tem invisíveis ganhos de sustentabilidade, ambiental, económica, etc, etc. Eu, quando vi o Pente, conheço mal a região, tirando Óbidos e as Caldas, percebi que havia ali qualquer coisa que merece ser pensado. Um pouco uma linha de voo em Aveiro, que também, embora eu perceba que a parte para o meu distrito morreu, infelizmente, tem potencial turístico, mas morreu, mas há ali algumas linhas que merecem ser pensadas e não uma decisão apenas e só assente na procura e oferta, e porque isso pareceu-me curto. Mas fiquei um pouco mais descansado e obviamente apoiei o Pente, porque de facto ele tem um período de vigência curto. E, portanto, o que é preciso é pegar em estudos desses. Perguntar-lhe qual é a sensibilidade, que eu não sei, dos outros municípios, porque eu acho que aqui não podemos ficar apenas isso, só que diz o Bruno Dias, e bem, há aqui mérito da Câmara das Caldas, mas nós, os municípios também têm que perceber que têm que, nesta matéria, fazer um pouco uma ação de conjunto. E depois era perceber também como é que nós conseguimos. Eu percebi que se introduzimos Coimbra, mudamos muito a perspectiva disto tudo. O meu problema é se Coimbra tem capacidade, ou se temos que mexer um pouco também na estrutura, na oferta, porque acho que Coimbra deve ser, de facto, o verdadeiro hub ferroviário do centro, devia ser, e para perceber como é que nós conseguimos, sem degradar uma oferta que é razoável e deficitária até para a região de Coimbra, com mais esta linha. E, portanto, como é que nós conseguimos encaixar? De resto, confesso que tenho dificuldade em divergir dos dados, porque eles são objetivos, preenchem muito das minhas preocupações, e a única coisa que faremos é, quando este assunto for debatido, quando tivermos a oportunidade de debater com o Governo, é chamar a atenção para, de facto, esta linha parece ser, de todas as outras, uma linha com forte potencial, e, portanto, convém olhar para ela. Se ficar para já em termos de mercadorias, não parece, como dizia o Bruno, bem, ela era para encerrar, mas não encerrou. E, portanto, isso por si só já quer dizer alguma coisa. Mas temos aqui um forte trabalho, de facto, a fazer, quer em termos de como é que a CP olha para esta oferta, como é que nós próprios queremos fazer a aposta política, porque aqui tem que haver uma aposta política. E, portanto, é um pouco isso, porque me parece que, mesmo em termos de custos, eu percebi, mas parece-me que em termos de custos pode ser bastante difícil torná-la competitiva a oferta que hoje está a existir em termos de autoestradas, quer em quantidade, quer em variedade. E se completamos ou não ali na linha do Oeste, na zona do Oeste, porventura fica pior. E eu acho que aí também podemos ter alguma dificuldade. Portanto, era um pouco isso, inclusivamente pedir-lhe desculpa, eu porventura virei um pouco da sua intervenção, depois teria que sair, que há uns senhores da restauração que não disseram que não vinham e afinal apareceram. E eu vou ter que os ouvir, sou pena de acharem que lhes vamos aumentar mais o IVA. Também.
Obrigado, deputado Rui Paulo Figueira.
Muito boa tarde. Já, o Bruno e o Helder já disseram muita coisa e, portanto, eu gostava só de saudar pelo trabalho. É bastante útil. Nós temos, de facto, que repensar a ferrovia. E, se calhar, devíamos mesmo pensar num plano ferroviário nacional, que acho que é um desígnio que nos devia mover. E, portanto, nesse sentido, eu ficava por aqui só com dois acrescentos muito simples. É se nos vai disponibilizar esta apresentação e eu gostava de aprofundar a conversa consigo e, portanto, no final gostava de trocar contactos consigo, porque acho que é bastante útil. Não vou alongar mais, porque a hora já é tardia, já teve aqui várias perguntas dos meus colegas a que com certeza vai responder, mas nós, o grupo parlamentar do Partido Socialista, gostávamos de aprofundar o debate consigo, não só em torno deste caso em concreto, mas até acolhendo a sua experiência para todo este debate sobre a ferrovia que nós estamos a travar internamente e achamos que no espaço público e mediático e aqui na Assembleia da República também devia ser um bom contributo para nós repensarmos a mobilidade no país.
Muito obrigado. Muito rapidamente, também usando um pouco de tempo, mas acho que o essencial já foi transmitido, mas a minha questão central tem a ver com e o que é que resultou, ao fim e ao cabo, deste contributo técnico, desta avaliação mais aprofundada. E que tipo de reação, ao fim e ao cabo, em relação a um operador como a CP, teve em relação a este tipo de contributos, este tipo de propostas, este tipo de reflexões, porque sabemos que, felizmente, aquilo que estava no plano estratégico de transportes, no que diz respeito à linha do Oeste, não está a ser concretizado, mas que forma é que, e uma vez que há aqui um conjunto de propostas que, no mínimo, merecem reflexão e discussão sobre a sua viabilidade, qual tem sido, do lado da CP, do lado do Governo, mas, em primeiro lugar, do lado do operador, da sua viabilidade e da sua capacidade de concretização?
Muito obrigado por todas as vossas palavras, que, volto a dizer, julgo que são imerecidas, porque isto, no fundo, volto a dizer, é uma compilação de elementos mais ou menos de senso comum para todos nós. Começando ali pelo Sr. Deputado Bruno Dias, sobre o material circulante. Eu coloquei aqui uma imagem do material circulante que se utiliza em Espanha, em linhas equivalentes à linha do Oeste. É completamente diferente daquele que eu mostrei há pouco, que é utilizado atualmente. Infelizmente, é o único que a CP tem. Porque a partir do momento em que se faz a separação entre a exploração e a infraestrutura, enfim, decorrente das normas europeias, há aqui um problema que não é resolvido, que é a questão da compatibilização dos investimentos. E muitas vezes as opções de investimento do gestor da infraestrutura não são, e dificilmente será possível compatibilizá-las com os investimentos ou com os meios que os operadores têm. Ou seja, a partir do momento em que o gestor da infraestrutura decide numa política de eletrificar, subitamente o operador do serviço ferroviário fica com os seus investimentos condicionados e muitas vezes já tem meios que não ficam rentabilizados ou não são adequados às opções do gestor da infraestrutura. Isto para dizer o quê? Atualmente, a REFER tinha, se formos ver os planos da REFER dos últimos anos, as intenções da REFER era eletrificar tudo. Muitas vezes com critérios de rentabilidade muito duvidosos, porque uma eletrificação de uma linha exige um nível mínimo de tráfego para ser rentável. A CP, necessariamente, enquanto teve dinheiro para investir, foi atrás. Foi atrás também adquirindo material elétrico, investindo em material elétrico e numa lógica de abandonar o diesel. Acontece que, a partir de certa altura, as ideias de eletrificar tiveram de parar. E a CP vê-se atualmente confrontada com uma falta crónica de material de tração diesel. E enquanto tem, como aliás o anterior presidente da CP já veio dizer, que tinha um excesso de material, mas é excesso de material elétrico, que não dá para circular, como é óbvio, nas outras linhas que não estão eletrificadas. É o caso da linha do Oeste e, portanto, neste momento só temos duas séries de material circulante, que, enfim, uma está nitidamente ultrapassada, uma outra, que são as chamadas UDD-450, ainda terão alguma capacidade de prestar um serviço minimamente digno. São as azuis, mas que estão muito aquém daquilo que atualmente se utiliza ali ao lado de Elvas, não é? Basta passar a fronteira para as condições serem completamente diferentes. Isto tem um problema, é que se o mercado já anda um pouco afastado devido ao mau serviço que tem sido prestado, é muito difícil também trazê-lo com estas condições. E existe, e está demonstrado a nível internacional, existe uma correlação enorme entre a oferta do material circulante, entre a implementação do novo material circulante e a atratividade que o serviço tem. Isto é inequívoco, de maneira que existe, de facto, esse problema. É claro que poderia ser ultrapassado, mas exigia investimento. E nem estou a dizer que fosse na aquisição de material novo, bastaria renovar essas automotoras azuis, chamemos-lhe assim, com uma renovação mais profunda e mais adequada aos padrões atuais para se conseguir aí fazer qualquer coisa. Sobre a questão da infraestrutura, fica mais ou menos patente aqui neste gráfico que eu aqui tenho, que é o gráfico de velocidades máximas na linha do Oeste, das Caldas para Norte. Tem muitos patamares a 120 km por hora. Aqui, estes pontos singulares que ali estão a 80 km por hora correspondem a estações. Isto era uma situação que ficaria resolvida e a linha ficaria praticamente uniformizada a 120 km por hora se fosse implementada um dos planos de investimento que a REFER tinha para 2013-2015, que era a sinalização eletrónica, que era um investimento relativamente barato, chamemos-lhe assim, mas ficava rentabilizado em 10 anos só em custos de pessoal que deixava de existir afeto à circulação de tráfego. Portanto, isto tudo para dizer que, a nível de infraestrutura, a linha do Oeste tem plenas capacidades, atualmente, sem investimento pesado na infraestrutura, tem plenas capacidades para prestar um serviço adequado à zona aquela que onde passa e capaz de ser concorrencial com o transporte rodoviário.
E quais são as estações, já agora,
aquelas
três?
Desculpe?
É possível dizer quais serão essas
estações? As mais baixas, a 40 km por hora, uma delas é em Leiria, outra é na Amieira e a outra é em Verride. Portanto, são pontos singulares da rede. Exatamente. Portanto, a nível de infraestrutura, de facto, o que era necessário fazer não era eletrificação, como muitas vezes se diz. Isso iria, eventualmente, resolver o problema do operador, mas com custos que eu considero excessivos para o resultado obtido. Investimento, sim, a fazer seria na sinalização eletrónica, na homogeneização da sinalização e na sua modernização. Que essa sim teria reflexos quer no nível de patamares de velocidades máximas, quer na segurança da circulação, e volto a dizer, era um investimento cujo retorno andava por volta dos 10 anos só na economia de pessoal afeto a estas funções de circulação. Relativamente à questão que o Sr. Deputado do CDS suscitou, eu concordo consigo, especialmente com Viseu, que é a maior cidade da Europa sem caminho de ferro. Já tive caminho de ferro, infelizmente fala-se muitas vezes numa linha nova para atravessar, para servir Viseu e ligar à linha da Beira Alta. Havia muita necessidade disso, mas de facto, enfim, não existe nenhuma ideia de concretizar. E relativamente ao plano estratégico de transportes, precisamente pegando naquilo que diz, eu sempre o considerei foi um plano de emergência de transportes, cujo único objetivo era cortar custos. De facto, as empresas de transportes têm uma situação financeira muito complicada, que muitas vezes nem sequer decorre de ineficiências operacionais, mas muitas vezes dos custos de juros que o próprio Estado obrigou essas empresas a ter, apesar desde da Lei de Bases de Transportes Terrestres de 1990 já se dizer que não era obrigação das empresas, não deviam ser as empresas a assumir os grandes investimentos, mas sim aqueles que competiam ao Estado, mas não tem sido isso que tem sido prática. O que tem sido prática tem sido o Estado obrigar as empresas a irem se endividar à banca para fazer os investimentos que lhe competiam a si Estado, e tal reflete-se, obviamente, nas contas das empresas, como todos nós sabemos. De maneira que, precisamente, chamar plano estratégico um documento que tem um horizonte, chamemos-lhe de 5, 10 anos, de facto é um pouco abusivo. Isto tem mas tem um problema grave, é que a partir do momento em que suprime, nós podemos admitir, está bem, o serviço será para suprimir durante o tempo de vigência do PET, 3, 4, 5 anos. Mas a partir do momento em que se acaba com o mercado, é muito mais difícil recuperá-lo. A partir do momento em que desaparece o comboio, temos o exemplo agora desta situação criada pelas greves que têm existido na linha do Oeste, em que o serviço tem ficado extremamente prejudicado, e em que aqueles dados de 2010, que já eram maus, agora estarão francamente piores, porque a população tem-se francamente afastado da linha do Oeste. Por causa, essencialmente, de uma irregularidade. É que se a greve fosse no sentido de não há os comboios XXX, não há estes comboios assim, durante todos os meses, a pessoa sabia com o que contava. O problema é que chega lá e nunca sabe com que comboios é que vão existir. E isto é muito, muito mau. Julgo que respondi a todas as suas questões. A questão de Coimbra. Não existe qualquer necessidade de reforço de capacidade. Nós estamos a falar, essencialmente, de 5 comboios por dia. 5 comboios por dia, e aliás, no meu trabalho, depois os senhores terão a oportunidade de ver, está demonstrado que existe plena capacidade de os inserir nos comboios da linha, no troço comum, que é entre Alfarelos, onde houve o acidente ontem, e Coimbra. Existe plena capacidade de os inserir nas circulações atuais que passam naquele troço da linha do Norte. Portanto, não existe qualquer necessidade de investimento, de qualquer necessidade de modificação da estação, de investimento na linha, seja o que for. É óbvio que, se há troço da linha do Norte que necessitaria de uma intervenção atualmente, era precisamente aquele onde houve o acidente ontem, entre Alfarelos e Coimbra, que precisava pelo menos de mais uma via para ter em conta o serviço suburbano para a Figueira da Foz. De facto, é das zonas mais carregadas da rede ferroviária.
É dupla?
Atualmente é dupla. Aí sim havia necessidade muito mais do que a eletrificação da linha do Oeste, que por vezes se fala. Portanto, Coimbra, estamos conversados, não existe qualquer necessidade. Aliás, uma das preocupações, é óbvio que eu neste trabalho poderia ter feito muitas outras sugestões, que foi um dos aspectos que nós não abordámos por falta de tempo, mas várias sugestões que foram feitas, que poderiam ser feitas. Mas a perspectiva que houve neste relatório, neste trabalho, foi sempre de limitar os investimentos, atendendo à situação do país, ou seja, só preconizar medidas que pudessem ser feitas sem gastar mais um único tostão. De investimento, bem entendido. Para Coimbra, já expliquei que existe um ligeiro aumento de custos operacionais, porque há mais percurso de comboios, gasta-se mais combustível, no fundo é isto. Mas a nível de investimentos, todas as propostas que aqui são feitas são com investimentos nulos. É óbvio que, lá está, a sinalização eletrónica, a melhoria do material circulante e tudo mais, será sempre benéfico. Mas a lógica do que aqui está, e todos os resultados que foram aqui mostrados e estimados, foram sempre na lógica de utilizar os meios atuais. Trata-se unicamente de mexer, se quisermos, no software da exploração ferroviária e não no hardware. A questão que foi colocada sobre... Eu peço desculpa, mas agora está-me a faltar uma das questões que foi... a questão da reação da CP, não houve. Portanto, a CP sempre foi extremamente relutante a disponibilizar os dados que foram pedidos. Basta-me só dizer que, se eu quiser saber as matrizes origem-destino do transporte ferroviário de passageiros de 1856 a 1947, elas estão publicadas e eu consigo obtê-las. A partir do momento em que a CP deixou de ser fiscalizada, que foi desde 1947, quando se dá a concessão única, nunca mais houve publicação de dados. E caímos na situação atual em que a CP se recusou pura e simplesmente a facultar estes dados, e tanto quanto me foi transmitido pelo Sr. Deputado Nuno Batista, e julgo que não estou a cometer nenhuma inconfidência, apenas com a intervenção direta de topo do Governo, é que a CP cedeu a facultar estes dados, que eram indispensáveis à análise do tráfego e dos custos. Portanto, a CP nunca teve qualquer reação a este trabalho. A única reação que se conhece é uma reação por omissão, mas julgo que a decisão aí não terá sido a CP, terá sido a tutela, no sentido de não aplicar a medida preconizada no PET, que foi a suspensão, que seria a suspensão do tráfego. Portanto, houve uma reação, mas chamemos-lhe assim, por omissão. Nós queremos acreditar que terá sido, enfim, porque terão considerado porventura o estudo pertinente, ou pelo menos suscitava a dúvida, que no fundo era esse o seu objetivo. Sobre a questão que o Sr. Deputado apresentou sobre os outros municípios, eu devo dizer que, apesar do estudo ter sido promovido pela Câmara Municipal das Caldas da Rainha, no movimento que eu direi, que, enfim, eu que nasci nas Caldas da Rainha, há 30 anos que julgo que é inédito, que é todos os concelhos da região Oeste se uniram e se mostraram solidárias com este trabalho e com os objetivos que este trabalho pretendia. Portanto, muito embora tenha sido a Câmara das Caldas a promover o trabalho, ele é compartilhado por todos os municípios afetados pela linha do Oeste, inclusivamente Coimbra. Inclusivamente Figueira da Foz, que é aquela que no meu trabalho é mais prejudicada, chamemos-lhe assim, que é quem eu preconizo que fique sem comboios diretos. Mas mesmo a Figueira da Foz está solidária e partilha das propostas que aqui são feitas. Portanto, há uma unanimidade na região Oeste sobre as conclusões deste trabalho. E julgo que terei respondido a todas as questões que me foram apresentadas, agradecendo mais uma vez a vossa atenção sobre o trabalho.
Não, cumprimos a nós é, sobretudo, agradecer a sua disponibilidade de estar aqui connosco, nos trazer estes relatórios, esta apresentação, se possível deixar-nos as duas informações que serão depois disponibilizadas a todos os senhores deputados, na certeza de que enriquecerá certamente a sua informação e a ação parlamentar. Muito obrigado.